Olá, seja muito bem-vindo a mais um Newcast. Hoje a gente vai conversar sobre o maior erro, um erro fatal que 99% dos escritores brasileiros que eu conheço fazem e que gente que está no mercado há muito tempo fez, mas alguns conseguiram passar por cima e patrolar, o que causa uma ilusão de que é assim que tem que se fazer, quando na verdade não é o jeito certo de você entrar no mercado e fazer sucesso. Bom, vamos falar sobre esse assunto hoje, bem rapidinho. São episódios mais curtos que você vai encontrar de vez em quando no Newcast, onde eu vou trocar uma ideia direto com você, ouvinte, né? Pra gente fazer essa troca de algumas experiências que eu sinto muito que os autores precisam ter. E tem muita gente que tá no mercado e até hoje não desenvolveu isso. E claro que, como vocês sabem, eu sou exemplo de tudo e de nada ao mesmo tempo, porque eu sou o homem teste, né? Eu faço 1 milhão de testes em mim e com os meus livros, mas eu nunca boto algo em prática por tempo indeterminado ou por infinito desde 2018. Então, se você quiser saber se eu já fiz essas coisas que eu vou te falar hoje, eu fiz, mas eu parei de fazer porque eu tô fazendo outras coisas. Eu sempre tô testando alguma coisa diferente nos meus perfis ou com os meus livros, então não tenta olhar o meu Instagram pra ver como eu tô fazendo, que não é uma boa ideia. É uma boa ideia só pra você se inspirar, mas não baseado nisso que eu vou falar hoje.
Every son of a bitch publisher in New York hates my book.
Mr. Wolf, we intend to publish your book.
Bom, esse erro, sendo bem direto ao assunto, é tentar começar pelo topo do monte. O topo do monte aqui é justamente você publicar o seu livro de forma impressa. É muito doido, né? Afinal de contas, eu sou editor da Flive e a gente ganha dinheiro com livros físicos, também com digitais, é claro, mas com livros físicos, principalmente, né? E eu tô aqui dizendo pra você que é escritor iniciante ou que começou há algum tempo já, mas ainda não conseguiu encontrar um público, né? Você não pode colocar na sua bio do Instagram só escritor. Se você for dizer que você é um profissional, você tem que colocar ali escritor e empresário, escritor e contador, escritor e, sei lá, motoboy, sabe? Você não consegue colocar escritor só. Nem que você não trabalhe só com escrita de livros, mas com outras coisas, mas você não consegue tirar dinheiro disso pra ser considerado uma renda de verdade. Essa situação de você começar publicando direto pelo físico é algo que a gente se acostumou a ver por não estudar a fundo a história dos nossos escritores que a gente admira tanto. Normalmente os escritores que a gente ama de paixão e acha que são gênios da literatura, eles tiveram ou muitos perrengues até conseguir publicar o primeiro livro físico deles, e depois que publicou, muitos deles estouraram, aparentemente. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas a sensação que é que, nossa, J.K. Rowling passou em dezenas de editoras sendo recusada, e quando publicou, nossa, ela explodiu do dia pra noite. Não foi bem assim que aconteceu, mas é bom manter essa aparência, que é um tema que eu vou falar em outro Newcast, que é autor versus escritor, que é uma coisa que você, como escritor, você tem que colocar em prática. Mas, hoje em dia, e usar hoje em dia já é um problema, então evite usar isso, mas hoje em dia é muito mais interessante você construir o seu público aos poucos e com material que você não vai precisar gastar tanto dinheiro ou despender de tanto risco do que você partir direto para um produto tão caro quanto um livro físico. Hoje, para você publicar um livro pela Flive, o mínimo que você vai pagar é uns R$2.000. Para ter um livro bem feito, um livro bom, com uma impressão de 100 exemplares, R$2.000. E é um valor super barato. E quando eu falo R$2.000, eu estou falando sobre um livro simples e um livro de umas 100 páginas, 150 páginas no máximo. Um livro simples de verdade. A impressão top de linha, só que uma edição rápida, simples, que não vai ser aquele negócio de louco.
Every son of a bitch publisher in New York hates my book.
Mr. Wolf, we intend to publish your book.
Pra você fazer um livro direito, gente, assim, de verdade mesmo, se você gastar menos de R$5.000, você tá fazendo errado. Porque você não tá apostando de verdade naquele livro físico. A Fênix Rubra saiu agora esse mês, de setembro, né? Ele foi oficialmente lançado, publicado. E pra fazer só a edição desse livro eu gastei R$5.000. A impressão foi quase R$3.000, de 100 exemplares. 100 exemplares. Porque é um livro capa dura, ele é um livro bonito. E o que acontece com um livro bonito? Ele vende mais fácil. Não quer dizer que ele vende automaticamente, né? Você tem que trabalhar, mas ele vende mais fácil. Olha quanto dinheiro que foi nesse negócio. A médio prazo, eu sei que a matemática fecha. Mas a curto prazo, ela nunca vai fechar. Mas você depende de construção desse público para conseguir fazer essa matemática fechar. E você nunca vai conseguir fazer isso começando direto num produto caro e num produto que tem alto valor, mas alto preço. Primeiro passo para você que quer ser escritor, você é escritor e não conseguiu até agora desenvolver um público, é começar com uma produção de conteúdo onde as pessoas possam te consumir ou de graça ou pagando pouquíssimo. E-books na Amazon é um segundo passo, porque na Amazon você ainda tem que pagar para a pessoa. O primeiro passo pode ser o Wattpad? Pode ser o Wattpad. A gente tem alguns escritores que começaram no Wattpad, formaram público por alguns anos e aí tiveram um bom começo no físico, o caso do Rodrigo Fernandes, que fez isso. A gente tem alguns casos de outros autores que trabalharam com rede social, investiram em rede social, em se tornar influenciadores, em construir uma base de fãs e não de leitores, mas claro, focado nessa área, e conseguiram ter um bom sucesso também. Então, o que tem em comum entre essas pessoas? Elas construíram um público antes gratuito e depois eles partiram para o pago. Ainda é um salto super arriscado e super grande você partir do gratuito para o físico pago, mas é muito melhor do que você partir do zero para o físico pago.
Every son of a bitch publisher in New York hates my book.
Mr. Wolf, we intend to publish your book.
O segundo passo, na minha opinião, é você fazer de fato um produto pago, só que digital e com baixíssimo preço, baixíssimo custo para você e um alto valor agregado para o teu consumidor. Isso, se a gente fosse dividir em três passos do escritor de publicação, para você não cometer esse erro que 99% dos autores que eu converso e que eu publico cometem, é um produto digital pago. Tá, mas pago de verdade, tipo 10 reais, 15 reais. Eu não tô falando aqui sobre produtos pequenininhos de 1, 2 reais para fidelizar público pagante. Isso são subpassos que você acaba aprendendo em um dos meus cursos ou publicando pelo editor e conversando comigo pela nossa assessoria. Né? Eu não vou ficar esmiuçando as coisas por aqui. Mas depois que você conseguir um público grande, afunilado, mas grande, com conteúdo gratuito, você parte para um conteúdo pago digital, para você afunilar ainda mais esse teu público, e aí você trabalha com o gratuito para crescer, afunila um pouco mais com o digital, até que você chega num ponto onde claramente lançar um livro físico vai ser interessante. O que é esse ponto? Você pode medir de várias formas, na verdade. Lançar um livro físico, você tem que ter a seguinte ideia na cabeça. Se o teu livro tiver umas 200 páginas, até umas 200, 200 e poucas páginas, você provavelmente vai ter que vender no mínimo 100 exemplares para conseguir pagar essa conta. E você vai pagar a conta, você não vai lucrar, tá? Se o teu livro for um desses livros gigantescos, que eu me incluo nisso de vez em quando, de 300 páginas para cima, até umas 400 e poucas, cara, tu vai ter que vender pelo menos 200. Agora, se você passa das 500 páginas, aí, meu amigo, eu te recomendo evitar publicar isso de primeira, tá? Mas se você quer muito publicar, já vai sabendo que tu vai ter que vender uns 300, 400 exemplares aí para conseguir fazer isso dar certo. E como que você sabe que tá na hora de entrar nesse mercado de livro físico, com um público formado? Quando você tem, no mínimo, 4 vezes mais público afunilado do que você precisaria vender em um mês, né? Que é um conceito de pré-venda da Vogue e da Gigantos, né? E a gente dá um mês para o autor vender X livros e a maioria das pessoas consegue ter um grande efeito nisso, só que eles precisam usar da sua base familiar e de amigos para conseguir reter essa grana e conseguir fazer chover. Se você tivesse construído um público antes disso, você não precisaria recorrer a essa base familiar e amigos, só que provavelmente essa base familiar e de amigos não funcionaria. Então você dá algumas coisas para perder outras.
Every son of a bitch publisher in New York hates my book.
Mr. Wolf, we intend to publish your book.
Então, deixando em pratos bem limpos, você quer vender 100 exemplares em um mês? Tenha um público pagante, tá? Um público afunilado de 400 pessoas. 400 pessoas que já compraram alguma coisa tua, algum PDF, algum e-book, cara, qualquer coisa, sabe? Pagaram uma assinatura, fizeram uma doação, compraram um livro de uma antologia que você participou, por exemplo, pode ser um caso. Pelo menos 400 pessoas. É gente pra caramba? É gente pra caramba. Nossa, é gente pra caramba. Mas você quer segurança? Isso é segurança. Você quer correr risco? No mínimo 100, né? Se você não tiver no mínimo 100 pessoas que pagam 10 reais, 5 reais para ler algo teu ou consumir um produto que você está envolvido, é muito complicado de você convencer 100 pessoas a pagarem 40, 50 reais em uma obra física. Eu acabei citando antes sobre você ter que dar algumas coisas e para receber outras, e eu vou explicar isso melhor para que você compreenda bem. Hoje, a realidade da maioria dos autores que publicam em selos como a Avon e como a Gigantes, né, que tem um monte de editor aí que fez coisa parecida com a gente, e a Flive também se inspirou em selos que já existiam para montar o dela, só que a gente tentou fazer de uma forma melhor do que tinha no mercado, justamente porque a gente não achava os formatos muito interessantes para os autores. A gente tentou fazer algo mais legal pro autor ter menos risco, menos prejuízo e conseguir impactar melhor. Assim, a maioria dos autores, eles têm que recorrer às suas famílias e amigos para fazer vender. E isso funciona muito bem, tá? Eu digo isso por experiência própria. Meu primeiro livro eu publiquei sem nenhum público formado, foi literalmente do zero. E no meu lançamento eu vendi só para amigo e família. Eu tive uma venda só que não foi para amigo e família, que foi uma pessoa que eu não sei quem que é até hoje, mas até hoje me acompanha e me segue, o que é bem legal. E tirando essa pessoa, o restante foi tudo amigo e família, e eu vendi mais de 150 exemplares em um dia nesse lançamento, trabalhando diretamente com amigos e família, mandando convite, fazendo caramba 4. Se você escutar o meu podcast do meu case, que eu lancei, acho que foi semana passada, né? Você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Mas se você quiser saber mais sobre esse caso, lógico, você pode assistir os vídeos do YouTube que eu já fiz sobre essa situação, porque é um case bem legal de como você reter o público próximo, familiar, e fazer eles te comprarem os livros, tá?
Every son of a bitch publisher in New York hates my book.
Mr. Wolf, we intend to publish your book.
Mas no momento que você começa a lançar livro em e-book, PDF, formar público, ganhar seguidor, seja em rede social ou em e-mail marketing, grupo de WhatsApp, Telegram, você perde um pouco a possibilidade de reter o teu público familiar. Porque as pessoas sabem que você é escritor. Eles sabem que comprar o teu livro não vai ser exatamente te ajudar, porque você já tem o teu público, já é a tua profissão, de certa forma. Então, eles não vão ter aquele negócio de, nossa, meu amigo tá lançando um livro. Nossa, quem esperaria por isso? Vou comprar pra ajudar ele. Eu sei que é meio foda a gente falar que você tem que recorrer à ajuda no teu primeiro livro, mas é a verdade, e essa ajuda faz 100% de diferença. Então, sem vergonha de falar que você recebeu ajuda no começo da tua carreira, porque todo mundo recebe, seja com livro digital ou livro físico. Só que essa galera curiosa, que quer te ajudar, quer te apoiar, vai gastar o tempo dela e o apoio dela compartilhando os teus materiais digitais que você já publicou. Então, quando chegar a hora do físico, provavelmente, em vez de vender 150 exemplares, você vai vender uns 30. Porque aquela forte maré, aquele peso gigantesco que tem em nosso meu amigo, que eu não fazia ideia, tá lançando o livro dele, realizando um sonho dele. Isso já passou. As pessoas não têm mais esse sentimento e elas não vão te ajudar tanto quanto ajudariam antes. Bom, esse episódio, esse assunto já tá bem falado. Eu acho que eu deixei bem explícito para você esse conceito. Não tente começar a escalar um monte pelo topo do monte. Começa pela base, constrói o seu público e aí você faz acontecer. Quer saber como fazer isso? Publica pela Flive. Basicamente é isso que eu posso te falar, porque a gente não tem os cursos ainda focados nisso para te vender, né? Vai demorar um pouquinho para ficar pronto, mas quando ficar pronto você pode checar, né? Às vezes já tá até pronto, já tá disponível. Mas de todo modo, eu já te convido a conversar comigo diretamente. Você não quer publicar pela Flive agora ou já tá em outra editora e tendo aqueles contratos abusivos e fudidos que você tem 3 anos para lidar com editoras ou 1.000, 2.000, 3.000 exemplares para vender antes de poder sair da casa, vem trocar uma ideia bem na boa. Eu tô sempre lá no Instagram, que é Lucas2Vezes, e você sempre pode conversar comigo, a porta tá sempre aberta. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Lembrando, é claro, né? A gente provavelmente tá ainda com o Catarse do Reden ativo quando você tá escutando esse podcast. E se já passou o Catarse, tem uma boa chance do aplicativo já ter sido lançado. Então acessa agora catarse.me/Reden e apoia a gente. A gente bateu a meta em um mês, metade do tempo que a gente precisava. Então aquilo que eu falei de formação de público funcionou super bem, porque foi lançando o Fênix Rubra, colocando ele no Catarse, que a gente teve um puta boom em 2 dias. Eu acho que foram 2 dias, a gente conseguiu arrecadar 25% da meta, que era o que faltava. Que é muita coisa pra você arrecadar do dia pra noite, assim. E foi muito por conta do Fênix Rubra. Então, se você ainda não apoiou o catarse.me/Redden, vai lá, apoia. Não deixe de fazer parte dessa história, porque é só essa chance que você vai ter. E caso você tenha perdido essa chance, tudo bem. Entra aí no teu aplicativo do celular pra baixar aplicativos, né? Pode ser a Play Store ou a App Store. Acho que é assim que chama os dois. E você digita aí Redden no teu celular e você vai encontrar facilmente o aplicativo. Baixa ele, que é gratuito, e joga algumas histórias que são gratuitas também. E se você quiser pagar alguma história, tem algumas histórias pagas, também tem assinatura, fique bem à vontade, tá? Lembrando, catarse.me/Redden. Não esqueça, Redden com N no final. Apoia lá, gente. Me segue no Instagram, que é @lucas2vezes. E não esquece de favoritar aqui o Newcast para que você receba toda a semana o nosso episódio direto no seu feed do Spotify ou do seu agregador predileto. Um grande abraço para você que ficou até agora e não esqueça de continuar criando.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.